Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Movimento Associativo Popular, às quintas-feiras, entre as 22 e as 23, na Rádio Quinta do Conde. Hoje, especialmente, temos aqui um grande grupo, o grupo desportivo Xinquilho Sempre Fixe, do Barreiro, e comigo tenho hoje o Carlos Pólvora, está de licença, é mais um companheiro da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal, que faz aqui a emissão todas as quintas-feiras, e hoje temos aqui especialmente uma coletividade do Barreiro, uma coletividade com alguma história, uma história muito grande, uma história do movimento associativo popular aqui no Concelho do Barreiro. Então, tenho aqui connosco o Agostinho Lourenço, presidente da direção, o Hélder Rodrigues, segundo secretário da direção, e o Hermenegildo Ventura, o primeiro secretário da direção, três companheiros que já conheço há muito tempo e que fazem parte desta grande direção. Obrigado, meus senhores, por terem aceito este convite de estarem aqui na Rádio Quinta do Conde, no programa Voz do Movimento Associativo Popular, que é da responsabilidade da Associação das Coletividades do Concelho do Barreiro, do Seixal e da Almada e da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal.
Muito boa noite. É com muito prazer que estamos aqui.
Boa noite, e obrigado pelo convite feito à nossa coletividade para vermos este programa.
O Ventura não quer dizer nada, mas pronto.
É sempre qualquer coisa, é sempre um prazer, como é que ia dizer, entrar numa competição com esta dimensão e desejo que tudo corra pelo melhor.
E vai correr tudo bem. Então, como é que surgiu este grupo desportivo Xinquilho Sempre Fixe?
Bom, este grupo desportivo Xinquilho Sempre Fixe tem 77 anos de idade, está a fazer este momento as suas comemorações do 77º aniversário. Este grupo começou por pessoas populares aqui do Concelho do Barreiro, que praticavam o Xinquilho malha pequena e que se juntaram num pátio. Isto era um pátio, esta quantidade não tinha estruturas, nem tinha casa, não tinha nada, isto eram umas arrecadações antigas e tudo foi feito a pulso pelos diretores desta quantidade. Hoje em dia, a área que onde há o campo de jogos e o bar da coletividade foi tudo feito à custa do valor, do esforço dos trabalhadores, do esforço dos sócios desta coletividade.
E muitos sócios desta coletividade, alguns deles foram ferroviários e foram funcionários da antiga CUF.
Claro, claro, tudo pessoas do ambiente do trabalho, aqui do Concelho do Barreiro, que foi um grande concelho a nível de mão de obra, e empresas muito grandes e valiosas que deram grande riqueza a este concelho. É pena que hoje em dia, de facto, essas condições estão um pouco degradadas porque, epá, a ganância do lucro, do fácil do dinheiro está a prejudicar toda a sociedade que é própria aqui desta terra tão digna como é o Barreiro.
E aí está a prejudicar as coletividades. Mas já lá vamos. Então, qual tem sido o papel aqui do Grupo Desportivo Xinquilho aqui na freguesia do Alceixalinho, agora a união de freguesias do Alceixalinho, Vedrena e Santo André? Qual tem sido o papel?
O papel do Grupo Desportivo Xinquilho Sempre Fixe é, orgulha-se de ter uma direção e uns sócios que colaboram com tudo que seja necessário com a Junta de Freguesia e com a Câmara de Municipal do Barreiro. Não há dúvida nenhuma que não tenha sido envidado qualquer esforço, não nos renegamos a ajudar, seja o que for. No entanto, temos muitas dificuldades porque, neste momento, o movimento associativo está a querer decair um pouco. Os associados que haviam antigamente eram pessoas muito unidas, se juntavam nas coletividades. Hoje em dia já não se verifica tanto esse movimento de união das pessoas em prol das coletividades.
Isto quer dizer que os sócios têm decaído, então. O número de
Exatamente,
sócios tem diminuído.
exatamente. Posso dar um exemplo muito concreto da minha parte. Eu entrei para associar esta coletividade em 87, era o número 677. Neste momento sou 119. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas têm, infelizmente, os mais antigos,
Alguns têm assistido?
e é com pesar que eles nos morreram, que faziam cá falta
Claro,
ainda,
claro.
e verifica-se neste momento temos 343 sócios. Veja bem a dimensão que isto se tornou. Na Lima temos praticamente metade dos associados que tínhamos em 1987.
Isso, muita gente a falecer, muita gente a desistir, mas também muitos dos sócios regressaram às suas origens.
Claro, claro que quando acabou o trabalho nesta terra, as pessoas voltaram para as suas terras de origem. Os ratinhos, Alguns ainda cá ficaram, mas a maior parte deles regressaram às terras deles.
E os alentejanos? Alguns não ficaram, gostaram do Barreiro, não é?
Aliás, são todos ratinhos, todo ratinho é todo indivíduo que vem para a terra do outro governar a sua vida.
Pronto, ok. Para além de esta belíssima sede, uma casa que os nossos ouvintes não têm o prazer de ver, mas uma casa com alguns anos, uma excelente sede e um excelente café em que tem a prática do chinquilho. Quantas pessoas é que mais ou menos passam aqui por dia? Porque o chinquilho, para além do desporto e para além da cultura, tem uma função social. Mais ou menos quantas pessoas estão aqui, passam aqui por dia? São muitas. Eu vejo sempre esta casa cheia de gente, uns a conversar, outros a jogar as cartas, outros de dominó e outros a jogar o chinquilho, outros a conviver, a trocar umas impressões sobre aquilo que nos afeta, não é? No dia a dia. Quantas pessoas mais ou menos passam por aqui?
Então eu queria dizer o seguinte, o Grupo Esportivo Chinquilho Sem Fiche antigamente era muito mais forte a nível de desporto. Tinha o chinquilho malha pequena, tinha futebol de salão, tinha ping-pong e hoje em dia está reduzido pura e simplesmente ao chinquilho Sem Fiche, só o chinquilho malha pequena.
Uhum.
E neste momento no Barreiro só existe uma credibilidade que pratica o chinquilho malha pequena. Onde antigamente haviam pelo menos três coletividades a praticar o mesmo desporto. O Barreiro era mais. A nível do Barreiro, o Barreiro tinha três equipas superiores ao Conselho da Moita. Neste momento, como nós somos a minoria, somos o Barreiro, somos a minoria, tem o Conselho da Moita agora cinco ou seis coletividades a praticar o chinquilho malha pequena, que neste momento são as equipas mais poderosas.
Então, e o que é que o Grupo Desportivo Chinquilho tem feito para que isto não acabe aqui no Barreiro?
O que tem feito é o seguinte, portanto, nós temos tentado trazer para cá associados mais novos, com pessoas com mais valor, para colaborar com a direção, temos à procura de novos jogadores, incentivamos, temos procurado em conjunto com a Junta da Freguesia arranjar forma que as escolas também nos visitassem, para verificar que o desporto de malha pequena é um desporto tradicional, lindo, e que as pessoas ocupam os seus tempos livres, podem ocupar os seus tempos livres com dignamente.
Podemos lançar aqui um desafio, como vocês são confederados e pertencem também ao projeto da Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro, porque não juntarem-se ao grupo de trabalho da Mostra dos Jogos Tradicionais para começar a implementar o chinquilho em todas as escolas aqui do Conselho, pelo menos do primeiro ciclo. E umas idas às escolas, no sentido de explicar aos alunos, não é? Com idades de 18 até aos 10 anos, 9 anos, 10 anos, como é que se pratica o chinquilho. Deixo aqui o desafio para que vocês, conjuntamente com a Associação das Coletividades e com a Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura, Recreio e Desporto, poderem desenvolver esta prática, porque é uma prática já muito antiga e muita gente entretinha-se a fazer e a jogar este. Porquê que têm desaparecido jogadores? Isto é uma prática antiga. Os mais novos não veem interesse neste tipo de esporte? Ou são os pais ou os avós que têm a culpa de não passarem isto de pais para filhos e explicar?
Eu já vou responder a essa situação, mas queria voltar atrás à pergunta anterior que você me perguntou. Acerca de quantas pessoas praticavam aqui a nossa coletividade. Nós podemos dizer que, provavelmente, se calhar durante o dia, vem aqui chegar a cerca de umas 30, 300 pessoas, provavelmente.
Em termos de passagem, podemos dizer isso. Habitualmente temos sempre cerca de 6 mesas de jogo ocupadas, a 4 pessoas, são logo lá cerca de 24, 25 pessoas que estão ocupadas diariamente ali durante 2 ou 3 horas.
Com jogos de dominó,
damas,
cartas,
rami. Temos ainda pessoas sempre praticamente no bar, ou a ver televisão, ou a ler os jornais. Portanto, diariamente cerca de 40 pessoas passam várias horas na nossa coletividade. Depois temos outras pessoas que entram, vêm beber um café, conversam e circulam. Por isso, se calhar no total, cerca de 300 pessoas, como disse o
Fernando. Até porque a coletividade não está fechada a pessoas que não são sócias. A coletividade não conseguia sobreviver só com os sócios que têm. A população do Barreiro é importante à coletividade. Nós tentamos puxar as pessoas para que cá venham. Não estamos fechados às pessoas que não são sócias. Precisamos de todos, porque para sobreviver no momento atual é muito difícil perante as despesas que o grupo tem, com os números que o bar faz, necessitamos de todas as pessoas da vizinhança, da coletividade, que nos ajudem também. Há um outro pormenor muito importante que eu tenho a dizer. Esta coletividade vive com 50% dos associados acima dos 70 anos. Isto são as nossas estatísticas. Temos mais de 50 associados com mais de 70 anos. Portanto, isto é um centro de idosos, praticamente é um centro de idosos. Nós temos um valor. É um centro de dia. Nós temos muito valor porque, se não fosse a nossa coletividade a estar aberta, estas pessoas não é que elas andariam. Exatamente. Andavam aí pelas ruas da amargura, para já, da maneira que estão a viver neste momento atual. E então, por onde é que as pessoas iam? Portanto, isto para já é uma casa muito útil para as pessoas de uma certa idade e dos sociedades mais antigos.
E como é que vocês fazem financeiramente? Isto cada vez está pior, não é? Sei quais são os encargos financeiros que vocês têm atualmente. Mais ou menos, não tem que... Não há, não somos aqui o inspetor das finanças.
Não, o grupo Espiritista Infinis preza-se ter uma contabilidade limpa. Aqui não há subterfúgio nem nada. Portanto, nós, para já, podemos dizer que temos uns encargos muito, um regimento elevados, porque temos três funcionárias. É uma coletividade que se preza ter três funcionários ainda no momento, nem que a direção se sacrifique para tal.
Claro.
Tem que ser a direção a sacrificar-se, porque senão não era possível ter as três pessoas. Só em vencimentos na parte anual, nós gastamos com as empregadas 21 mil euros. É dinheiro. Para realizarmos este dinheiro, mensalmente, à volta de 2 mil euros para pagar as empregadas, é preciso dar muito ao canelo, como se costuma dizer. E como nós não somos uma empresa, consideramos como uma empresa que não devíamos considerar. Porque isto não é uma empresa, isto é um grupo esportivo que a sua atividade é pura e simplesmente um chinquilho malha pequena. É a sua atividade principal, é essa. E então nós sentimos como coletividade que estamos a ser prejudicados perante os impostos deste país. Eu acho que os impostos das coletividades deviam ser reconsiderados por quem direito, porque não se admite pessoas trabalhar benevolamente nas direções para depois, no fim do caso, ao fim do mês, ao fim do ano, sugar-nos aquilo que é o nosso suor. Eu acho que as coletividades deviam ter uma nova forma de serem, que os seus impostos não fossem tão elevados, porque assim, qualquer dia, dá-me a impressão a mim que neste momento o governo atual quer acabar com as coletividades. Quer acabar com os centros de reunião dos associados, das coletividades, do movimento associativo. Mas enquanto houver pessoas com vontade, isto nunca acabará. Isto é que é a realidade.
É verdade. Aliás, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto tem feito uma série de diligências no sentido de o Governo, este Governo e os outros Governos, não prejudicarem o movimento associativo. Ou seja, legislando de forma adequada para que o movimento associativo possa satisfazer as suas necessidades e desenvolver o seu trabalho. Ou seja, mesmo a redistribuição do IVA às coletividades. Você concorda com isso?
Eu acho que isso não é o ter só concordarem. Eu acho que devia ser um direito que nós tínhamos. Nós devíamos ter esse direito, porque as coletividades não trabalham com fins lucrativos, a margem de lucro é pequeníssima, basta haver uma má gestão no mês para termos prejuízo ao fim do ano. Porque isto anda os gajos são parecidíssimos com os gajos, às vezes temos prejuízo. Basta, por exemplo, vou dar um exemplo, esta coletividade é uma coletividade que não é nossa, nós pagamos uma renda, de facto pagamos uma renda barata, podemos considerar que é barata e consensual, porque o senhorio é uma pessoa que é sócia da coletividade e tem-nos facilitado, isso é que não há dúvida nenhuma, e por isso ainda bem que ainda há pessoas boas neste país, que olham para as coletividades e não nos querem sugar. No entanto, isto é o que se vai verificando, é que cada vez há mais dificuldades para conseguir os números até ao fim do ano e para isto andar bem como deve ser. Outra coisa que nós temos prejuízos na gestão da gerência da coletividade. Porquê? Isto é uma coletividade muito antiga, umas instalações antigas, e isto já será dizer que nós temos um protocolo com o senhorio em que as obras são feitas todas à nossa custa. Portanto, sendo as obras à nossa custa, já será dizer que nós, por ano, em melhoramentos e assim mais, temos aqui um custo anual à volta de 500 euros, que, vamos dizer isto por mês, isto é logo um dinheirão. Exatamente. Quer se queira, quer não.
Podem somar à mensalidade que pagam ao senhorio. Falando também aqui em encargos financeiros, apoios financeiros e materiais que recebem.
Pois financeiros.
Bem, a gente pode dizer que temos recebido nos aniversários, por parte da Câmara e da Junta. De resto, com a crise que existe neste momento, acho que não há condições para se dar prémios ou reconhecimentos monetários a ninguém. E a gente, nisso...
Não, eu quando estou a falar em apoios financeiros, apoios que o Grupo Desportivo Xinquilho, não é, recebe das autarquias, quer das juntas, quer
Junta, das... E da Câmara, mas praticamente só no aniversário.
Porque esta pergunta faz todo o sentido, porque o que alguns autarcas dizem, não é o caso aqui do Barreiro, é que existe uma subsidiodependência. E o que está confirmado, não é, através da nossa Confederação, é que através dos relatórios, não é, relatórios de atividades e contas, é que não existe subsidiodependência. Ou seja, as coletividades, a maior parte delas, se têm algum dinheiro e se fazem determinadas coisas, é com o dinheiro que geram através das suas atividades, nomeadamente do bar. Tendo o bar uma fonte de receita, e a partir daí há a possibilidade de fazer uma série de atividades e vai realimentando as atividades que cada coletividade faz. Mas há muito boa gente que diz e afirma muitas vezes, não é, que existe subsidiodependência do movimento associativo. Vocês concordam com esta...
Não, isso é pura mentira. Isso é pura mentira, porque tudo se verifica no Grupo Desportivo Xinquilho Sempre Fixe. Como disse o segundo secretário Luela, pura e simplesmente, quando é o nosso aniversário, que nós convidamos as entidades oficiais da terra e as coletividades amigas, geralmente as coletividades também têm umas coletividades mais amigas que outras, nada nenhuma na zona, geralmente nos convidam para nós irmos ao aniversário, e é aquelas que nós convidamos também. Não há dúvida nenhuma. E só nessas alturas que a Junta de Freguesia colabora com alguma verba e assim como a Câmara. Portanto, nós também não temos um desporto que justifique, se calhar, ter grandes apoios. Quer se queira, quer não, temos que concordar. Haverá outras coletividades com outro desporto mais acentuado que precisarão, com certeza, de ajuda de transportes, não sei o que mais, essas coisas todas. Nós temos uma carinha que transportamos os nossos jogadores, também temos o nosso custo. Temos custos de manutenção, temos custos de deslocação das pessoas, geralmente é perto, não há dúvida, é perto, é o Conselho da Moita para dentro que joga connosco, mas no entanto as despesas são algumas, não é? Agora, o subsídio de dependência, eu isso não estou de acordo.
Daniel, tu sabes bem, como membro do movimento associativo, que o Barreiro tem cerca de 90 e não sei quantas coletividades. A nível do Conselho, se calhar muito mais, não temos a certeza bem, mas volta de 120, 125. Se a Câmara ou as juntas fossem a dar subsídios a todas essas coletividades, se calhar o dinheiro que tem para gerir a Câmara não chegava. Por isso, não concordamos em nada de que exista subsídio ou dependência.
Força.
Já agora queria acrescentar mais uma situação, porque a vivência na dúvida que esta direção já está aqui praticamente há 4 anos e vamos aguentar mais 2 anos. E aqui, por experiência própria que eu tenho de estar aqui na coletividade, porque não há dúvida nenhuma que há muitos anos que já faço parte desta casa, já sou da família desta casa.
Já faz parte da mobília.
Sou parte da mobília. E então o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se a coletividade tem algum dinheiro, foi ganho em bons tempos. Foi ganho num tempo em que esta coletividade sobrevivia com o braço de trabalho do bar dos seus diretores, de sócios colaboradores que não tinham os descontos que têm de segurança social, que não tinham outras condições. Nós quisemos tornar a coletividade legalmente perante a contabilidade e essa coisa toda, e neste momento é-nos quase impossível, todos os meses temos lucro, não temos isto, é a pele. Portanto, ganhou-se dinheiro em bom tempo, para agora andámos a gastar, as direções agora gastavam. Isto nada nenhuma que é assim, porque se a gente formos aí andar em coletividade, todas se queixam que estão pela rua da amargura. Não têm fundo de manejo, praticamente. E isto, de facto, tem tendências a continuar assim. Se nos continuar a sugar com impostos que não deviam sugar, as coletividades têm tendência para acabar. Se calhar... Eu acho que isto é muito mau para o movimento associativo.
Se calhar o objetivo é esse, é acabar e fazer com que se reduza aqui o número de coletividades, não é? Porque existem muitas a nível nacional, como vocês sabem, através da Confederação há um registro, não é? Somos para aí 450 mil dirigentes associativos voluntários e benévolos e existem 30 mil associações e coletividades de cultura, recreio e desporto. E então por isso mesmo é que através deste número, se nós começarmos a pensar em números em termos de lucro, por isso mesmo é que, e há um estudo sobre isso, por isso mesmo é que o Governo foi buscar algum dinheiro às coletividades, por saber que estas coletividades de cultura, recreio e desporto, organizações sem fins lucrativos, porque se os bares estão a funcionar, se estas coletividades geram alguma receita, é para realimentarem todas as atividades culturais, desportivas e recreativas que cada uma das coletividades e associações têm. E se não houver esta possibilidade, imagina se vocês não tivessem o bar a funcionar. Como é que faziam face para pagar a luz, a água, não é?
O telefone? Não, já tínhamos fechado.
Pronto.
É simples.
Esse é que é o grande problema. É o grande problema. Por isso mesmo é que nós, através da Associação das Coletividades e através da Federação de Setúbal e da Confederação, pedimos que haja da parte do Governo alguma tolerância no sentido de não encarar as coletividades, os bares das coletividades, estes espaços como empresas, porque não são empresas, somos, sim senhora, de direito privado, somos sem fins lucrativos, mas não somos empresas, porque este dinheiro não vai para nenhum sócio. É, sim senhora, uma sociedade, tem uma direção, tem um conselho fiscal e tem uma mesa da Assembleia, mas estes dirigentes associativos não são remunerados, estão aqui em regime voluntariado. E por vezes há muitas pessoas que olham para estas coletividades e pensam que estas coletividades, os dirigentes associativos, recebem algum dinheiro. Não se recebe. Alguma vez recebeu algum dinheiro daqui?
Nunca. Pelo contrário, tem cá posto algumas coisas, com certeza. Tem cá posto o meu esforço e até tenho oferecido algumas coisas à qualidade, coisas que não me fazem falta, que às vezes à qualidade.
Se nós formos, também existe um estudo que foi feito com a Universidade de Lusófona e com a Confederação Portuguesa das Coletividades, a olhar para o número de horas que os dirigentes associativos dedicam à coletividade. E fez mais ou menos, de acordo com os dados que existiam pelo Ministério do Trabalho, um valor hora 8.15 ou 8.25 ou 8.50, não me estou agora a recordar bem, mas um valor hora. E se nós formos a contabilizar o número de horas que os dirigentes associativos, vocês, eu e outros que não estão aqui, dedicam a esta coletividade, principalmente as direções e não só, os seccionistas e pessoas que disponibilizam tempo e sacrificam por vezes a família para estar a fazer coisas em prol dos sócios e em prol também da comunidade, se nós fôssemos a contabilizar tudo isto, era muito dinheiro, era mais aquele dinheiro que, ao fim e ao cabo, nós estamos a prestar um serviço público às populações. Por isso mesmo eu vou perguntar quantos dirigentes, funcionários já disseram, têm 3 funcionárias a tempo inteiro, não é? São remuneradas e que não querem que lhes falte nada e querem que elas continuem com o seu posto de trabalho, já o disseram aqui, mas quantos dirigentes associativos é que são aqui, neste momento?
Neste momento, a direção tem 11 elementos.
11 elementos.
11 elementos. Tem a estrutura da Assembleia Geral, que tem 4 elementos, tem o Conselho Fiscal, que tem 3 pessoas e 3 elementos efetivos e um suplente, e tem o Conselho Técnico de Chinquilho, que tem 3 elementos também. Mas eu queria voltar atrás daquela situação das despesas de energias e nem sei o que mais, que nós temos verificado que ultimamente, com o aumento do IVA da energia e nem sei o que mais, tudo aumentou. Hoje em dia nós temos uma despesa de 4.200 euros à volta de energia, água e luz. A cotização dos associados não chega para pagar esta verba. Se não fosse o bar que nós temos, por vezes serve também para os sócios com algumas dificuldades alimentares nesta casa, e com os lucros sendo poucos, já tínhamos falido, já tínhamos fechado a porta.
E o que é que vocês pensam fazer para colmatar esta situação?
Para colmatar esta situação, vamos tendo constantemente de acertar preços, porque os preços também estão sempre a aumentar. Nas nossas casas a gente verifica que a vida cada vez está mais cara. Hoje eles dizem que não aumenta nada, mas tudo aumenta todos os dias. E nós, uma quantidade como nossa, que sem fim lucrativo, não pode andar todos os meses a atualizar preços.
Claro.
Por vezes acontece que num mês qualquer estamos a perder dinheiro porque não atualizamos o preço na sua altura própria.
E quantos sócios pagantes é que têm?
Então, sócios pagantes, neste momento, temos na totalidade 343, mas pagantes, até ao momento neste ano, podemos falar que devemos ter aí pagantes, devemos ter aí, se calhar, 300.
Não é mau, não é mau, não é? Não. 43 sem. Então, pronto, há algumas dificuldades.
Não, mas isso, mas espera lá.
Isto é este ano porque a gente fez um acerto no ano passado em relação ao número de sócios que tínhamos. Baixámos em média 100 sócios.
Mais ou menos.
Em média baixámos 100 sócios e alguns.
Fizeram uma atualização.
Inerente por não pagamento, a gente retirámos da listagem de associados efetivos.
Esta situação que o Helder falou é importante, quer dizer. Nós tivemos 5 anos sem normalizar os fecheiros dos associados e ao normalizarmos este ano verificamos de 400, o número mais alto de sócios era 468 ou 460, e neste momento temos o número de 342. Portanto, veja que baixam 160 números ou 170 associados. Isto quer dizer que em 5 anos perdemos estes elementos que tanto de fato nos fazia.
Exatamente, exatamente.
Mas, só uma coisa, mas em relação a todos aqueles que perdemos, podemos se orgulhar de, no ano de 2012, termos conseguido trazer mais o máximo número de sócios possíveis por ano. Trouxemos 29 sócios.
E o que é que tem feito, para trazer mais sócios?
Pá, o que é que vai acontecendo? Nós já numa Assembleia Geral propusemos aos sócios que cada sócio arranjasse um sócio amigo que fosse uma pessoa boa para vir para a coletividade.
Um jovem.
A direção faz o mesmo. Eu tenho procurado e tentar inovar a vida desta coletividade.
Mas há uma coisa, quantas mulheres é que estão nos órgãos sociais?
Estão duas.
Duas. Então e não conseguem arranjar mais mulheres?
Como é que não podemos arranjar mais se só temos 5 mulheres como sócias? Temos duas, já não é mau. Já
tem não é mau, é uma boa média.
Provavelmente, se calhar, não tem cuidados que nenhuma mulher tem. É por isso a gente não podemos reclamar que temos 5 sócias.
É verdade. Por acaso, na minha coletividade, na maior parte, a direção é toda composta quase mulheres. Só existem 3 homens. O resto é tudo mulheres. Aliás, estou a falar dos princípios. Neste momento, houve eleições há pouco tempo e... Porque as mulheres podem introduzir novas formas de gerir e trazer algumas ideias. E se houver mulheres dentro das direções, pode haver a constituição de um grupo de mulheres, mesmo que elas estejam em minoria, porque sabemos que isto é um jogo mais de homens.
Claro.
Isto não quer dizer que depois não venha a criar uma secção ou uma outra área de desporto que seja também para as mulheres. E eu acho que era muito interessante e era um desafio que se podia fazer também às mulheres da freguesia de virem aprender ou virem a contactar com o Chinquilho ou com outro desporto. Que eu acho que é um projeto que vocês deviam pensar. Podia trazer alguns benefícios, alguma visibilidade, porque nós sabemos que isto é um desporto mesmo mais para os homens. E eu acho que em relação a este desporto também, há possibilidades de vocês, conjuntamente com a Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro, poderem explorar, através do projeto da Mostra de Jogos Tradicionais e Populares, poderem conjuntamente e fazer-lhes o desafio, no sentido deles que, conjuntamente, criar um grupo de trabalho, no sentido de começar a pensar em levar o Chinquilho às escolas e não só, fazer outras demonstrações, porque a Associação das Coletividades, no seu plano de atividades, tem o mês de março, abril e maio dedicado aos jogos tradicionais e populares, e por que não começar a pensar em levar o Chinquilho e mostrar, uma vez que vocês são quase os embaixadores, não é, desta modalidade, e era bom que não se perdesse este jogo e esta tradição, e que pudéssemos rejuvenescer e trazer mais pessoas. Mas ainda não terminámos, temos aqui muitas coisas para falar. Vocês falaram aqui, o Presidente Agostinho Lourenço, falou aqui da boa relação com as juntas de freguesia e com a Câmara Municipal, mas não falou da boa, ou da má, não é? Não sei, não conheço bem, da boa relação com o movimento associativo popular, aqui no Barreiro, com as coletividades e com as associações. Como é que tem sido esse relacionamento?
Então, o relacionamento com todas as coletividades tem sido o mais profícuo possível, porque nós colaboramos com toda a gente que chega a nós e nós chegamos a eles, é claro, não há dúvida nenhuma que a união faz a força. Cada coletividade tem a sua especificidade, não há dúvida nenhuma. Antigamente convivíamos mais com as equipas de chinquilho que haviam. Epá, se a modalidade é chinquilho, nós procuramos a nossa modalidade, por natureza, chegarmos a eles. Tínhamos o Palmeirense, tínhamos antigamente o 1º de Janeiro, que eram duas coletividades fortes também no chinquilho. Hoje em dia temos uma relação, temos uma relação muito amigável com o Grupo Desportivo dos Casquilhos, com o 31 de Janeiro, com o Pai Vence, com o Independente, dentro da Lomba, com a Quinta da Lomba, com o Carlis. Quer dizer, temos relações praticamente com todas as coletividades que nós mais conhecemos, que nós estamos aqui na nossa zona. Pá, por vezes tentamos ir a outras coletividades, desde que haja um convite que nós participamos em tudo que nos sugerirem, nós vamos.
Como é que vocês veem aqui nesta área? Se nós formos olhar aqui dois ou três quarteirões, existem aqui uma série de coletividades. Como é que vocês convivem com, por exemplo, já aqui duas muito perto de nós, praticamente quase a extinguirem-se, quase a fecharem? Como é que veem essa problemática? Não? Até aqui perto da Rua Voz do Operário.
Não há dúvida que nós aqui
ainda não finalizaram, mas
junto de nós temos aqui a Colombófila do Barreiro, lá aqui na rua Cabo Verde, e temos o Natirites. Hoje em dia dá-me a impressão que o Natirites está a tentar sobreviver ligeiramente, porque teve praticamente a fechar. Hoje em dia vê-se que está aberto e há pessoas que frequentam a coletividade na Colombófila. Vê-se menos vezes aquilo aberto, mas agora está outra vez aberta, não sei o quê. Mas não há dúvida nenhuma que, se calhar, que não conseguem sobreviver, porque só com o dinheiro dos sócios das cotas não conseguem sobreviver. Se não tiver um barco de renda, qualquer coisa, qualquer qualidade deixa de existir. E isso é que, por isso é que eu digo, se os impostos não fossem tão altos, as coletividades não morriam. Assim não... As pessoas não conseguem vencer a vida, não conseguem vencer porque os impostos são muitos.
Eu quando falo destas duas, há outras com dificuldades aqui no concelho e há outras que já fecharam com essas dificuldades mesmo. Mas este problema deve-se mais ao facto, naquilo que eu vejo, não sei se vocês concordam ou não, ao facto da legislação não ser adequada para que as coletividades possam exercer as suas funções.
Não, isso é um ponto muito importante, porque tem cortado as pernas às coletividades. Pá, isto é fatal para o destino, que hoje em dia, da maneira que estão a querer impor tantas exigências também às coletividades, porque isto também foi muito, muito, muito lindo e muito moderno, é tudo muito moderno, as exigências de segurança das coletividades, tudo, é tudo exigências. Mas depois, nada se faz, que acaba por não se poder fazer, não há verba para fazer.
O Estado, o Governo, acaba por não dar as condições monetárias para as coletividades poderem
sobreviver,
fazer aquilo que lhes dizem que têm que fazer. Ou seja, no caso, a gente tem que ter os sistemas todos de incêndio, de fogos, obrigados por lei. Mas não há nenhum subsídio. Esse dinheiro tem que vir de algum lado. Terá que vir de lucros ou de receitas que fariam falta para outras coisas, para outras aplicações na própria coletividade que não conseguimos fazer. Acho que devia haver uma lei ou um conjunto de leis, como nós somos considerados sem fins lucrativos, associações sem fins lucrativos, devemos estar distinguidos da parte de restaurantes em que tiram o lucro direto para viverem. A gente,
bastava
não
ser
para sobreviver, não é?
Bastava não terem o IVA, não é?
Bastava não termos o IVA, por exemplo.
Era meio que a minha idade. Se esse IVA não fosse entregue, não é? Se esse IVA fosse encarado como um donativo à coletividade, as coisas seriam de uma outra forma. Quanto é que vocês pagam de IVA por ano?
Essa história que o Daniel falou do IVA, essa história é gritante. Desde que o IVA à Caixa aumentou de 13% para 23%, não aumentou 10%. Aumentou pura e simplesmente 100% o IVA. Aliás, nós fizemos uma demonstração no Congresso da Confederação, onde eu levei lá os números da coletividade, que fomos aumentados em 100% do número. Nós descontávamos por ano à volta de 4 mil euros e passámos a descontar 8 mil. Portanto, quer dizer, 4 mil euros dividido por os meses todos, veja lá quanto é que a coletividade não perdeu. Isto é a ganância do poder, quer se greca não. E ainda digo mais, se este governo...
Aproveite-se, se, pode dizer mais, dá vontade.
Eu tenho que dizer isto.
Ainda podemos dizer.
Eu tenho que dizer isto porque eu tenho farto de me encolher e tenho que me estender agora um bocadinho. Eu queria que este governo lembrasse de socialmente ajudar as coletividades. Mas a vontade dele não é ajudar nada. Enquanto esbanjam dinheiro para os bancos e para grandes aldrabões deste país, as coletividades são sinceras e nada levam.
Bom, para além disso, eu sei que vocês estão a pensar em introduzir mais umas quantas atividades para tentar rejuvenescer aqui a coletividade. Ouvi dizer, às vezes pode ser um boato, não é? Pode ser... Mas para além do Chinquinho, vocês têm os jogos de carta, mas estão a pensar em fazer alguma coisa nova durante este ano, ou não?
Foi apenas um boato?
Não, este ano, o que é que está a acontecer este ano? Este ano
tem umas novidades aí para os sócios e tudo?
Já vamos fazer agora, estamos agora no nosso aniversário, onde vamos fazer um torneio de chinquilho, que é a tradição desta casa, no aniversário fazer um torneio de chinquilho. Começamos dia 8 de fevereiro com 4 equipas da Moita, com a nossa aqui, 5 equipas. Não temos a certeza se virá uma ou outra do bairro União Pires. Isto vamos começar dia 8 e terminar dia 15 o torneio de chinquilho. Entretanto, vamos também proporcionar um torneio de sueca, dominó e damas aos associados, intersócios, neste período de 8 a 15. E no dia 16 de fevereiro iremos encerrar então as festividades do 77º aniversário com um programa que nós elaborámos dia 16 de fevereiro, com uma recepção aos convidados nossos, coletividades que convidámos, entidades oficiais, a Junta de Freguesia, a União de Junta de Freguesias do Alto Chalinho, Santo André e Barreiro e Vidrena, a Câmara do Barreiro. E vamos entregar às 16 horas também entregar os diplomas e emblemas de prata de 25 anos aos associados. Vamos também ter duas atuações de dois grupos corais de associações que convidámos para estarem presentes connosco, serem nossos amigos, nossos acompanhar nestas festividades, colaborando com o canto alentejano, proporcionando também às pessoas que cá vêm de outras comunidades que estejam entretidos aqui connosco. E vamos terminar com um bobrete para as pessoas estiverem presentes com um bolo de aniversário, que é tradicional, nesta casa fazemos sempre o nosso aniversário. Não vamos nos alargar, porque a vida é decretada em crise, mas, epá, sempre vai haver uns croquetes, umas brincadeiras, e, não sei, umas bifanas talvez, epá, e as pessoas vão conviver um bocadinho aqui, também com um moscatel para o bolo de aniversário, e assim, é aquilo que nós podemos fazer. Durante o ano, também temos outros torneios que vamos fazer, conforme estas quatro coletividades vêm ao Barreiro, nós também vamos deslocar à Moita, deslocamos, temos o nosso transporte para levar os jogadores, temos as nossas despesas, nada nenhum que isto tem despesas, tem custos de transporte e manutenção das viaturas, a coisa toda, e vamos tentando, de facto, ir colaborando a nível de outras iniciativas que a Junta nos proporciona também, ou que nos peça, vamos colaborando nessas coisas.
Daniel, deixa-me dizer ainda, temos em abril... Favorecemos a entrega dos IRS aos associados. Todos os associados que queiram, nós fazemos a entrega do IRS pela internet.
Gratuitamente.
Nós, neste momento, tudo o que fazemos aos associados, não cobramos nada. Continuaremos a fazer isso, sempre que seja possível, da minha parte, porque sou eu que irei fazer. Temos a rede wireless instalada na coletividade. Apesar de não termos associados mais novos, mas deste ano
pode haver mais,
todos
mais
os mais
que
novos
tenham,
ou todos que queiram, todos têm direito, podem vir para a nossa coletividade e usufruir da internet, porque temos wireless.
E podem também colocar o IRS.
O IRS, todos os associados queiram.
Então, e projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Claro que vocês vão mantendo o barco à linha de vista, ou seja, vão navegando.
Não, quer dizer, isto, hoje em dia não podemos jogar, não podemos estar para proporcionar as coisas lá à longa. Pá, temos que andar devagarinho porque o orçamento são...
Não estica.
Isto não estica, cada vez estamos mais em crise. verifica-se que...
Temos que resistir.
Temos que ir assistindo devagarinho, vamos uma morte lenta, isto vai sendo uma morte lenta devagarinho, vamos de vez em quando ao médico para nos curarmos e tal, mas vamos tentando levar o barco a bom caminho. O que é que acontece? Temos um plano para este ano, não há dúvida nenhuma, vamos fazer umas alterações na nossa zona do bar. Nós temos um bar grandioso, temos um bar que... Grandioso isto é, quero-me referir ao balcão frigorífico, é grande demais para as exigências que nós temos no momento. Já noutra altura, justificou-se de outra maneira, termos aquele grupo frigorífico muito grande. Vamos tentar reduzi-lo à metade, para ver se pagamos menos energia, vamos tentar melhorar a funcionalidade do bar com um espaço mais amplo e mais convidativo, para as pessoas estarem no nosso bar. Uhum. Vamos fazer algumas tantas oito, temos obras para executar no primeiro andar da coletividade, que temos infiltrações do telhado, que é um edifício muito antigo, temos tirado os olhos da cara, como costuma dizer. Isto, por exemplo, não fizemos um telhado novo em 2001, salvo erro, foi feito um telhado novo, se gastou bastante dinheiro, e este telhado tivemos o azar que nunca ficou bom. E então todos os anos parece que é um migalhinho que nós temos aqui para gastar. Parece que temos a situação mais ou menos resolvida, mas aquilo que se estragou, para novamente agora remodelar e pintar pinturas interiores, não sei o que mais, vamos gastar mais uma machia de dinheiro. Isto quer dizer que, epá, temos que andar aqui sobre as coisas devagarinho para tentar levar as coisas, o barco a bom porto.
E é obra, é obras com muita obra, não é? Não, eu acho que é importante ir renovando o espaço das coletividades, porque não só por essas razões, por as questões da sustentabilidade financeira, ou seja, a redução dos custos com a eletricidade e outras áreas, e também poder trazer mais sócios e sócias também, mulheres, não é? Se as mulheres tiverem um espacinho delas e se sentirem acolhedoras e tiverem um bolinho e puderem beber o seu café e beber o seu chazinho, também é agradável. Elas poderem, também podem vir a jogar às cartas, como é evidente, e chinqui. Eu acho que vocês devem pensar nisso, isso é importante. Então, digo uma coisa que eu, é uma das perguntas que eu coloco sempre a todos os dirigentes associativos, que é se é fácil ser-se dirigente associativo. Eu quero que todos os meus amigos e companheiros possam responder.
Da minha parte, eu digo well, que não é fácil. Não é fácil. Não há tempo e, no meu caso, eu trabalho, estudo e ter de vir para a coletividade só mesmo nos momentos essenciais. É muito difícil hoje em dia ser dirigente associativo, porque não há condições e o Estado não nos dá condições para nós podermos fazer mais.
Mas há uma legislação do dirigente associativo que
sim, eu sei, Daniel.
Dá a disponibilidade, só que...
Só que, por outro lado, temos a parte do patronato, que também não ajuda nesse ponto. Se houvesse por parte do patronato uma liberdade maior e nos desse melhor, mais garantias para nós fazermos mais, nós faríamos mais. Mas neste momento, da minha parte, posso dizer que é muito difícil.
Ventura?
A parte
que o Jurássico, um homem que conhece o movimento associativo todo o Barreiro.
Eu tenho andado nesta vida já, se calhar, já há mais de 30 anos. Se calhar já há 30. Primeira vez que cheguei cá, começou-se em 74, em 75, engataram logo para a direção. E tomei o gosto a isto, como qual é o outro associado. E o Agostinho referia há bocado e muito bem. É preciso a gente ter gosto, ter vontade, ter dedicação e ter honestidade. E ter competência para desempenhar a nossa função a horas e a tempos e sermos responsáveis por aquilo que assumimos perante uns aos outros, que não é fácil. E há pessoas que pensam que isto é tudo fácil, mas é porque não estão cá. É tal e qual como eu penso, que o trabalho bom é aquele que eu não faço. Quem diz eu, diz outras pessoas. No entanto, é uma coisa que é admirável e gostava que todas as coletividades tivessem, como é que é dizer, sempre muitos dirigentes associativos para poder embriar esta obra, que isto é uma obra notável. Só que nem todos os associados querem ter só os seus lucros pessoais e não querem dar nada de si próprio para que isto consiga ser mais fácil, porque todos os associados, seja nesta coletividade, seja noutra qualquer, tivessem a noção do que é o associativismo, isto não era tão difícil, porque hoje é que eram uns, por onde que vieram outros. Mas está-se mesmo a ver que é difícil ser associado, mas ainda é mais difícil ser dirigente.
Bem, então, Agostinho.
Bom, eu tenho que dizer, pela minha experiência como dirigente desta coletividade, porque já fui provavelmente, se calhar, presidente desta coletividade que há cerca de 6 anos ou 7 anos, é fácil ser-se dirigente. Mas é fácil ser-se dirigente quando se gosta da coletividade, quando se gosta do movimento associativo. Quando se não gosta, não vale a pena vir para cá. Apesar de, por vezes, os dirigentes associativos ouvirem bocas nas costas de cada um, que se passa isto, se passa aquilo, apunhalá-los com as costas, eu continuo a dizer que ninguém me verga em ser dirigente desta coletividade. E tenho pautado sempre por as pessoas geralmente aqui na coletividade me respeitarem, porque eu também o respeito a eles. E enquanto houver respeito entre presidente da coletividade dar valor e considerar os associados como tal, a direção será sempre fácil. Desde que não haja fugas daquelas que a gente não gosta de encontrar nunca numa coletividade. Portanto, para mim, enquanto cá andar neste mundo e que eu possa ajudar esta coletividade, continuarei a ajudá-la. Porque até hoje não tenho razão de queixa de dizer assim, epá, o Agostinho Lourenço é isto. Nunca ouvi de ninguém, porque quando eu ouvir, a pessoa só diz aquilo uma vez. E prezo-me por tal, por ser uma pessoa dedicada ao associativismo de alma e coração. Enquanto cá andar, serei sempre assim.
Isso é importante nós ouvirmos a opinião dos dirigentes associativos em relação a este, se é fácil ou é difícil. Uns dizem que é fácil, outros dizem que é difícil. Claro que nós gostamos de ser dirigentes associativos, é fácil ser-se dirigente associativo. Agora, tem uma série de caminhos, por vezes, que não são os melhores, e é um grande desafio ser dirigente associativo. Alguns dirigentes dizem mesmo isso. Agora, para terminar esta nossa conversa aqui, gostava que vocês pronunciassem qual é a mensagem que querem passar, como dirigentes associativos e como pessoas dedicadas a este grande desafio, que é manter o Grupo Desportivo Chinqui sempre fixe aqui no Barreiro, e que faça mais de 77 anos.
Então, a mensagem que eu quero enviar, para que seja bem ouvido por todas as pessoas da população, é que, perante as privacidades que elas estão a ter neste momento, têm que voltar a unir-se, quer se queira, quer não, nas coletividades, nas associações. Porque as coletividades e associações sempre foram um movimento onde as pessoas se encontraram, onde comentaram a política antiga. Aquilo que havia de mal neste país era comentado, quer se queira, quer não, nas centros de convívio. E hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que nos unir, porque a união faz a força e o movimento associativo precisa de todos. Não custa nada cada um dar de si e colaborar com as seletividades. Juntem-se a nós, que nós, o movimento associativo não faz mal a ninguém, é uma coisa inofensiva. Só presta o bem na população em geral, seja quem for. Portanto, para mim, eu desejo que as pessoas do Barreiro convivam com as coletividades existentes e ajudem-nos a irem para a frente, porque se todos não somos demais, devemos todos ajudar-nos uns aos outros, tenho dito.
Eu queria só agradecer a Associação das Coletividades por ter dado esta oportunidade e pedir...
Vamos ter muitas mais.
E pedir ao nosso Governo que tivesse um bocadinho mais consciência e respeito para as coletividades, porque eu sou um grande defensor da disciplina e do bem-estar das pessoas.
Daniel, da minha parte, a única coisa que eu esperava era que a população do Barreiro se aproximasse mais do Grupo Desportivo Chinqui, que sempre fiz, viessem nos visitar, viessem provar os nossos petiscos, conviver connosco e quem sabe passar a ser sócios deste nosso Grupo Desportivo Chinqui, que sempre fiz.
Ok, terminamos aqui a nossa emissão da Voz do Movimento da Cidade Popular, aqui na Rádio Quinta do Conde. Hoje, especialmente aqui com o Grupo Desportivo Jinquim Sempre Fixe do Barreiro, com o Agostinho Lourenço, Presidente da Direção, com o Hélder Rodrigues, Segundo Secretário da Direção, o Hermenegildo Ventura, o Primeiro Secretário da Direção. Nós já estamos na mesma semana, às 23h, mesmo. Então, boa semana.
espoir que s'en va dans les ailes froides de ton âme. C'est si grand le désir de t'avoir, mais ces vagues énormes me traînent. Encore dis-moi pourquoi cette douleur. Je vois la peur dans tes yeux. Toi, non, tu n'es pas seul. Il faut tuer la solitude en toi. L'espoir que s'en va, mais ces vagues énormes me traînent. Mon cœur, dis-moi pourquoi cette douleur. Je vois la peur dans tes yeux.
Check what's wrong. I've had a little time, and I still love.